A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas, muitas coisas mais que a seguir vem, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo, e todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende, e por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes deste mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem, e para isso devem ler, lerem para guardarem para si e para esclarecerem os demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversar nas frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com esse assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude de sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita, nem doutrina. E por isso, não ataca, não ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, costumam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é uma religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então, pergunta o vivente, e quem dá este conhecimento? E eu respondo, é o racional superior. E o vivente insiste, e quem é esse racional superior? Eu esclareço, o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso, não é espírito, é um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra por serem estes feitos da mesma natureza e, por isso, terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de radiações e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético e a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. Então está aí a leitura aqui do trecho do primeiro volume e todos os volumes do primeiro até o 21º tem o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Então é um dever cívico o que nós fazemos aqui, a divulgação, a propaganda da cultura racional, dever cívico de todos. E você que não conhece, quando conhecer, vai fazer o mesmo, porque ninguém é diferente do outro. Então, você vai fazer com o maior prazer, porque, como eu disse aqui, como eu li, é o engrandecimento de todos. É uma divulgação do bem, não é, Porfírio?
É para todos se conhecerem. A finalidade desta lição...
É um grande bem.
Esta lição do racional superior, nós temos várias, podemos discorrer várias coisas. A priori, a primeira vez que eu li, eu me senti assim um pouco que, eu confesso, como pensador, eu me senti, às vezes não é bom lembrar essas coisas, mas eu vou lembrar assim mesmo, porque tem muita gente iniciando e às vezes acha que está sendo usado. Tem pessoas até que às vezes...
O dever de fazer propaganda.
Mas vocês são obrigados a fazer propaganda desse livro? Para vender livro? Como é que é isso? E aí o sujeito que lá, que nunca nem sequer soube o que é ser civilizado...
Não vou fazer isso.
Nunca soube o que é ser civilizado, então ele acha que você está trabalhando para uma grande empresa para vender livros e a vida dele continuar na qualidade que ele se julga. Pensamento é do bicho. Por isso que a gente sabe que todo bicho pensa. Quem é que pensa, é o bicho. Então, o bicho pode pensar qualquer coisa, mas pode pensar a parte boa também. Eu confesso, a priori, não fiquei muito preocupado com a questão de que é o livro, que não é. Quando eu comecei a ler, eu achei assim, poxa, mas isso vai tirar minha liberdade. Será que eu sou obrigado a fazer isso mesmo? Mas ele diz aí no trecho, aguarde ser esclarecido. Então não é uma contingência, não é? Ele tem um trechinho que ele diz isso. Se você vai esclarecer as pessoas, você não vai querer esclarecer uma coisa que você não conhece. Primeiro tem que conhecer. Então o iniciante foi aonde eu me conservei, eu apenas dei minha impressão inicial, mas depois eu percebi, espera aí, eu tenho que estudar para poder passar adiante. Então aquela sensação que eu teria, ou que alguém pode ter, ao ler este livro e pensar coisas que não deve ou que não são justas dentro do contexto, elas vão sendo dirimidas, essas dúvidas, na medida que a gente vai avançando na leitura do livro. Porque, vejam bem, por que que o racional superior teria que preparar uma obra com 21 volumes e nos 21 volumes deixar impresso o dever de fazer propaganda deste conhecimento? Porque é exatamente o que ele chama de praticar a imunização racional. Mas o que é praticar a imunização racional? Depois que a gente passa a se conhecer, nós vamos saber que existe aquela parte da pessoa, existe que é o feito, existe aquela parte que é a causa do feito, que a pessoa para existir tem que ter uma causa, e existe a origem, que é a parte divina, né? Da divina providência. E isto que nos encerra o nosso contexto racional de sermos o que somos, ou quem somos, como queiram. O que somos e quem somos. Então, a prática da imunização racional é que vai nos dar a real dimensão desta conjuntura existencial que todos precisam passar a se conhecer. Todos precisam passar a se conhecer. Então, como é que vai passar a se conhecer? Praticando a imunização racional. Como é que vai praticar a imunização racional? Buscando desdobrar em pensamento aquilo que lê e estuda no livro, de acordo com aquilo que já aprendeu de outras fontes, como é a fase religiosa, a fase filosófica e a fase científica. Então, aquilo que a pessoa aprendeu na religião, aquilo que a pessoa aprendeu na filosofia, aquilo que a pessoa aprendeu na ciência, vai entrar em acordo com o mérito deste conhecimento, que é a imunização racional. O que quer dizer imunização racional? Ora, nós podemos encurtar rapidamente e objetivamente definir na seguinte maneira. Na história, toda a história da humanidade, o ser humano vem sendo preparado para encarar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, não olhar a quem, tendo Deus acima de todas as coisas. A cultura racional começa exatamente com este espírito da verdade, colocando que este é o espírito da verdade para todos conhecerem. Encarar o próximo ou amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem não olhar a quem. E como que você vai fazer o bem não olhando a quem? Qual o bem? Aquele bem que vai para a cova? Ou aquele bem verdadeiro que é do se conhecer? Por que o povo vive sofrendo nesse mundo? Porque não se conhece. Por que o povo vive angustiado, com medo da morte? Porque não se conhece. Por que o povo vive revoltado com tudo que lhe acontece de ruim? Né? Que os governos são ruins, que o vizinho é ruim, que eu sou ruim, aquela coisa toda. Porque não se conhece. Porque quem se conhece, que começa a praticar a imunização racional, que é o verdadeiro espírito da civilização humana, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem não olhar a quem? Esse é o espírito do civilizado. Então, se a humanidade historicamente já viesse praticando isto, já estaria imunizada. O dever de fraternidade, porque o que a cultura racional mostra, para quem ainda não conhece a cultura racional mostra que todos são irmãos. O Pai, o Deus verdadeiro, é um só. Todo mundo já disse isso e ninguém pratica. Então a prática da imunização racional, não é, Oswaldo? É exatamente essa. Encarar o próximo como a si mesmo. Todos são filhos de Deus. Mas por que todos são filhos de Deus? Porque na nossa verdadeira origem, todos têm raciocínio. Ah, mas o branco e o preto é filho de Deus também? Porque antigamente, os homens que se diziam representantes de Deus, diziam que, eles mesmo que diziam que o preto era bicho. Ou é a época da escravidão preta. Mas no tempo da escravidão branca, eles diziam a mesma coisa também, o branco também era bicho. Então a questão não é de racismo, a questão é de ignorância. O preconceito que existe hoje ainda não é racismo, é ignorância. Desculpem aí os mais ou menos civilizados, porque os mais civilizados já encaram o próximo como a si mesmo, independente da cor, porque sabe que na cor da pele não está o raciocínio. O raciocínio só tem uma cor. Ou não tem cor, melhor dizendo, como queiram. O raciocínio é a identificação com o verdadeiro Deus. Então, a pessoa, na medida que vai praticando este espírito da verdade, de amar ao próximo como a si mesmo, fazendo o bem não olhando a quem, mas fazendo o bem verdadeiro, não a falsa caridade, mostrando que cada um é responsável por aquilo que faz. Se a pessoa está sofrendo, não há efeito sem causa. Não há sofrimento sem causa. Tem uma causa. E a causa qual é? A pessoa precisa conhecer. Porque enquanto não debelar a causa, o efeito não cessa. Ah, estou sofrendo muito porque eu vivo aquela paixão. Ou você resolve a situação pelo um novo efeito, ou simplesmente você passa a conhecer a causa e aí você escolhe se quer continuar apaixonado ou não. mas tem que conhecer a causa. Sem conhecer a causa, você não resolve nada. Então, não há efeito sem causa e ninguém existe aqui por acaso. Nós sabemos, cada pessoa tem a sua destinação. E para que todas as pessoas passem a se conhecer, é necessário o maior movimento de fraternidade que está sendo desenvolvido na atualidade. É a fase racional. A fase racional é exatamente isso, né, Oswaldo? Esse espírito de fraternidade incondicional.
Já foi falado há muito tempo, né? Amai-vos uns aos outros, mas não foi feito nada disso.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E não foi feito. Se tivesse
feito...
Por
que não fizeram? Por que não fizeram? Qual é? Porque não se conhecia. Porque estavam todos sendo preparados... Pelo pensamento, pela imaginação. Hoje nós sabemos muito bem disso. Foram três fases de desenvolvimento, de retorno ao nosso mundo de origem. Hoje nós sabemos que existe o mundo de origem, porque o livro Universo em Desencanto é o retrato da verdadeira origem. É a materialização da vontade divina na Terra. Hoje eu posso falar isso provando por A mais B, que não tem nenhum medo de falar isso, em nenhuma contradição com nada do que existiu, porque cada fase tem o movimento da natureza. Então não há nenhuma contradição. E não tem nada errado no mundo, não. Eu sempre digo isso.
Porfírio, eu já vi papéis escritos de religiões que dizem que a Terra vai ser um paraíso e mostram desenhos, né? Com todos se amando, se entendendo, com os animais, com tudo. Então todos sabem que a Terra vai ser um paraíso, todos vão ser irmãos, vão viver irmanados uns com os outros, mas só que não sabem como é que isso tem que ser feito para que aconteça.
Essa verdadeira construção da fase racional. Hoje nós dizemos assim, é a fase da racionalização dos povos. A cultura racional dá início, no Brasil, à fase da racionalização dos povos. Ela nasceu aqui no Brasil exatamente por ser um país que foi preparado culturalmente para que a cultura racional chegasse aqui, primeiramente. Mas vai para o mundo todo, com toda certeza, e está por pouco, muito pouco, a divulgação desse contexto universal, que hoje nós estamos muito melhor preparados, racionalmente, para fazer essa grande divulgação, que é o nosso verdadeiro dever, que devemos persegui-lo a cada instante. Claro, aqueles que já conhecem. Aqueles que não conhecem ainda têm os seus descontos, mas tem muitos que ainda não se conhecem e já, como que intuitivamente, já pode, não se conhece assim, desta maneira formal, como nós podemos dizer na cultura racional. Mas já se conhece que intuitivamente, porque tem um grau evolutivo que foi alcançado com a espiritualização, e são pessoas boníssimas que se confraternizam com outras pessoas e que contribuem para que tudo se arranje e a gente alcance esse paraíso na Terra, na vida da matéria. Nós vamos alcançar isso ainda na vida da matéria. É o paraíso prometido, sim. Mas não vai ser por uma crença.
Porfírio, e por isso que a gente faz essa divulgação, né? Porque a gente quer viver esse paraíso também.
Esse é o espírito do dever de fazer a propaganda, exatamente. É esse contexto que eu no início, quando comecei a ler, eu mesmo, confesso, não percebi. Mas hoje, as pessoas que estão iniciando, se já perceberam, meus parabéns. Estão mais avançadas do que eu quando comecei. E podem até estar mais avançadas, porque ninguém é melhor do que ninguém. E a informação ela vai chegando. E na medida que a gente puder passar a informação daquilo que aprendeu, é uma contribuição de fazer o bem e não olhar a quem. Eu não sei para quem eu estou falando exatamente neste momento, mas eu sei que alguém poderá estar me ouvindo, ou nos ouvindo aqui, ou se ligando nesse contexto. Existe um paraíso racional? Existe. É a fraternidade, a confraternização dos povos. Mas aí eu perguntaria: vocês acham que a nossa confraternização dos povos pode ser feita com o cristianismo? Ou vocês acham que a nossa confraternização pode ser feita com o judaísmo? Ou será que o budismo é que poderá fazer esta confraternização? Ou será que é o Islã que vai fazer esta confraternização dos povos? que vocês acham que ainda não conhecem a cultura racional, mas que ficaram aguardando esse paraíso através das suas religiões, através das suas filosofias e até mesmo através da ciência? Porque a ciência também caminha no sentido do bem fazer, a parte boa, é claro. Repararam? Tanto a filosofia quanto a religião e a ciência têm a parte boa, mas também tem a parte má. Por quê? Por que que nós somos bons e maus? Por que que as pessoas variam? Porque elas pensam. E quem pensa, não conhece. E quem não conhece, idealiza.
São subjugadas pela energia elétrica e magnética, né?
Que fica idealizando. É. Mas não era para idealizar? Era. Por isso tinha que fazer a ideia, a idealização, o ideal.
O idealismo.
E tem os ideais e tem os idealismos. E os idealismos e as filosofias, daí nasceram as correntes políticas, as doutrinas científicas e as correntes religiosas. Então, tudo que foi feito pelo pensamento humano foi feito no sentido de preparar, lapidar. E por isso é que cada povo, cada nação que foram criadas pela parte do pensamento e da imaginação foram feitos de forma a se conflitar. O povo que estava do outro lado do mar, vejam como é que a natureza trabalha, ela criou os oceanos para separar os povos. Em cada lugar, cada povo foi criado de uma forma diferente, com o seu ideal, com o seu idealismo. Depois,
com a língua,
falam diferente, né, os idiomas. E aí toda essa parafernália de conhecimentos começa a haver o conflito, porque começam a se encontrar. Aí vem a evolução do pensamento, os grandes navegadores. Olha que desastre. Desastre não, no bom sentido, né? Desastre no bom sentido. Quando começam as grandes navegações, que o europeu chega nas Américas, mas já encontra outro povo aqui, como é que é isso? E aí ficou a coisa meio esquisita na história da humanidade, mas houve um grande conflito. Porque os povos que estavam aqui na América tinham uma formação. Eu não vou discutir isso agora, eu só quero apontar isso como o fator de lapidação. Não eram selvagens, não. Selvagens que chegaram aqui, que se chamaram de colonizadores, porque passaram a fazer a selvageria. Porque selvagem aqui não era selvagem, era silvícola.
Aqui
era...
vivia em condições com a natureza. Isso. A favor da natureza, fazia.
Exatamente.
Tudo,
a civilização natural. A civilização ligada à natureza, que por si só alcançaria a imunização racional. E por si só alcançaria, porque estavam ligados aos elementos da natureza. Quando a natureza vai mudando, eles mudavam junto com a natureza. O pensamento artificial do ser humano que vem na colonizar é que, por ser artificial e mais acelerado, ele tem a vantagem de sofrer mais rápido. O índio que estava aqui na Terra ou na América do Norte...
Por filho, quando a gente fala também do descobrimento, a gente pensa só no Brasil, no índio. Mas tinha os povos, os maias, os aztecas, os incas, todos
também, América do Norte, América Central.
Viviam todos a favor da natureza, né?
Exatamente, os maias. Olha a civilização maia que se terminou. Quer dizer, quem estuda isso tudo, se ficar estudando isso, também não vai resolver nada. Mas entenda como é que isso tudo se junta para lapidar e preparar o ser humano. Foi muito bom, foi muito útil, e hoje ninguém tem que jogar pedra em ninguém, porque tinha que ser assim mesmo. A parte artificial, as universidades que vêm da Europa para colonizar as Américas, eles já vêm com as universidades mais ou menos preparadas, porque lá eles também tiveram o processo de lapidação forte. Lá também foram extintos os silvícolas, e a América veio depois.
Até a civilização do Egito foi extinta.
Também, hein? Tem muita, muita história na fase do pensamento. Mas tudo isso e nada disto, tudo isso foi necessário e nada disto foi feito para acertar. Porque o que é o pensamento, basicamente? Ele cria um ideal. Por quê? Porque o pensamento, por ser feito do chão, é uma essência, mas é uma essência da água. A imaginação é uma essência, mas é uma essência da terra. E por serem essências da água e da terra, são essências que não têm potencial de alcançar a primeira, que é justamente a verdadeira origem, que é o raciocínio que se estabelece a partir de 1935, quando há uma mudança de fase e chega o princípio da escrituração racional redentora dos pensadores sofredores mortais, que agora sim, nessa terceira fase de desenvolvimento, vai entender por que sofreu tanto, por que tinha que morrer, por que tinha que sofrer, tinha que desenvolver de todas as formas e maneiras, e agora chega o conhecimento redentor, que já foi anunciado antes. Mas o problema todo mais grave é que, quando foi anunciado antes, foi idealizado. Porque não tinha como saber o que seria o paraíso racional. Tinha um ideal. Tínhamos uma história mediúnica de vidas de outra natureza que nos orientaram no sentido do bem fazer. Sempre, que é a parte do bem, mas também sempre teve a parte do mal, que é a parte destruidora, justamente para lapidar o bem e o mal. Né? A eterna luta do bem contra o mal.
Estão sempre juntos, né?
Sempre estarão juntos. Que é a parte magnética, a parte elétrica. Quer dizer, e se entrar em detalhes, a gente fica aqui falando, não vai parar nunca. O contexto da cultura racional não é nem no bem, nem no mal. Por isso ele diz, na imunização racional, você vai divulgar apenas o conhecimento de bem. E por ser um conhecimento de bem, você não tem que se preocupar com nada. A própria natureza vai nos facilitar isto, porque é o que a natureza quer. A natureza é dona da vida de todas as pessoas. E o raciocínio é o verdadeiro dono da vida. Mas tem o dono da vida que é o intruso, que é aquele que usa a liberdade, que usa o arbítrio. Então é necessário que a pessoa passe a se conhecer primeiro, para poder compreender tudo isso que foi conjuminado na vida espiritual do segundo milênio, do pensamento, para podermos chegar a este terceiro milênio, terceiro ciclo da vida, em que as pessoas agora que estão neste mundo vão ter a oportunidade de se conhecer. E os que vão chegando na frente têm o sagrado dever de fazer a propaganda do conhecimento. E por que que é um sagrado dever de fazer a propaganda do conhecimento? Porque é assim mesmo que tudo se concretiza e se realiza. Porque qual é o dever, qual é o espírito da verdade? Exatamente, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem, não olhar a quem. Mas fazer o verdadeiro bem, não o bem idealizado. Ah, eu gosto de beber cerveja, vou dar cerveja para meus amigos, mas eles não são abstêmios, você não vai fazer nenhum bem para ele, dando para ele o ideal que você tem. Isso é só um pequeno exemplo. Ah, eu vou dar para aquele a minha fé, mas a fé dele é diferente da sua, então você não vai fazer o bem para ele com a sua fé, que é verdadeira. A dele também é, mas se você der a sua fé para ele, não é o ideal dele, porque a fé é do pensamento. E os pensadores são todos diferentes, e os pensadores são todos conflitantes. E a prova, eu estou acusando alguém? Não. A prova de que o pensamento é conflitante, que a grande potência cósmica que veio há 2000 anos passados, que muita gente ainda está tentando seguir, mas não sabe como seguir, na verdade, deixou essas palavras lindas e maravilhosas, de amar o próximo como a si mesmo, fazendo bem sem olhar a quem, e nunca ninguém praticou. Por quê que nunca ninguém praticou? Por causa do pensamento. Porque o pensamento tinha que lapidar.
E agora nós vamos ouvir a música Imunização Racional com Tim Maia. Abra a porta e vá entrando, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto.
Oh, 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 que beleza.
Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Imunização Racional com Tim Maia. Porfírio, na cultura racional só existe a arma do bem.
Exatamente, só existe a arma do bem fazer ao próximo como a si mesmo. É a concretização e a realização de tudo aquilo que foi preparado em tempos idos, em que... Por as pessoas estarem ligadas no contexto apenas da matéria, sem se conhecer, tinham que se defender uns dos outros, e para não morrer tinha que matar o outro, e coisas assim. Uma verdadeira selvageria. Por isso que a fase de selvagem já terminou há muito tempo. Hoje nós estamos na fase da civilização do terceiro milênio, para alcançarmos definitivamente a racionalização dos povos. Então, a racionalização dos povos, o que é? Em termos categóricos, é cada um conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. Este é o resumo do que é a racionalização dos povos. E como se racionalizam os povos? Com a imunização racional. E o que é a imunização racional? É essa beleza que a natureza preparou para todos. Quem é a natureza? É você, é todos irmanados em um poder só, num ideal só. Para não dizer que não é um ideal, a cultura racional é um ideal só, porque o raciocínio é de uma fonte suprema, do verdadeiro Deus. Mas o meu Deus não era verdadeiro? Nenhum, nem eis. Todos os deuses são verdadeiros, na medida que você souber a finalidade de cada um. Porque se cada povo criou o seu, vai criar um Deus falso? Agora, você sabe quantos deuses criados pelos povos antigos já não existem mais? Já se perdeu a conta. Então, não se trata a cultura racional, não se trata de uma religião. Falamos de Deus, mas não falamos de religião na cultura racional. Falamos de Deus, mas não falamos de filosofias de vida na cultura racional. Falamos do conhecimento, da ciência, mas não falamos da questão científica. Porque Deus não é filósofo, Deus não é cientista, Deus não é religioso. Deus é racional. Racional o que é? É puro, limpo, perfeito. O verdadeiro Deus. E o verdadeiro criador de tudo. Porque no reino de Deus, tudo é puro, limpo e perfeito. Não existe bicho. Deus não é um bicho, gente. Deus não é barbudo, não está em cima das nuvens.
Deus... Nem ia fazer bicho, né?
Nem ia fazer bicho.
Para sofrer?
Exatamente, mas foi necessário dizer assim. É essa que quando a gente diz que as religiões tiveram extrema utilidade, para fazer o quê? Para tirar o feito que é aquele ser de matéria, que hoje nós chamamos de uma pessoa. Uma pessoa, para construir uma pessoa pensando, imaginando, e fazer com que esse pensamento e essa imaginação seja de paz, amor e fraternidade, dá muito trabalho. Foi milhões de milênios, como diz o Racional Superior. Porque a pessoa que está sendo feita aqui é resultado, é produto de um abuso, de uma supercivilização, podemos dizer assim, uma supercivilização que antecede a todas as supercivilizações que existem na nossa galáxia, que é a civilização, entre aspas, que não é uma civilização conforme nós entendemos, que os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, os autênticos filhos de Deus. Não os bichos que foram formados por vias de consequência da extinção, porque o mundo entrou em trevas. Quando uns tantos habitantes do mundo racional... E assim começa a razão da fundamentação da verdadeira origem da humanidade. Quando uns tantos habitantes do mundo racional resolvem progredir por conta própria, formou-se aí as trevas, tudo ficou em trevas, tudo ficou desligado do seu estado natural. Tudo que eu digo, tudo e todos. Porque aquela parte onde eles estavam também. Daí foi necessário criar uma natureza para que tudo volte ao seu estado natural. Então, o retorno agora é de tudo e de todos, não é só do animal racional. O animal racional é uma classe de vida que está retornando de imediato, porque é uma classe especial. Não é uma classe privilegiada, não, porque não deixa de ser um privilégio, mas não é privilegiada. Porque tudo é vida, toda vida merece o respeito, e ela também não é muito privilegiada, não, que quem tem o tirocínio do pensamento e da imaginação é um grande sofredor. Eu não sei se sofrimento é privilégio. O bicho que está no tempo, o sofrimento dele é um sofrimento natural. Não é o sofrimento que a pessoa sente. O que está acontecendo hoje com a civilização, com as pessoas? Com as pessoas? Depressão. Por que que é depressão? Porque a parte elétrica e magnética que foi usada para preparar não está mais alimentando. É o que aconteceu a partir de 1935. Então, a partir de 1935, aquela parte elétrica e magnética do pensamento e da imaginação não alimenta mais, vai secando, vai enfraquecendo. Uma pessoa com um pensamento que vai enfraquecendo, ela vai desequilibrando. E ao desequilibrar, ela começa a faltar com respeito. Imagine a pessoa que já não tem mais sensibilidade, que secou o pensamento, não respeita ninguém. Sai, pega uma arma na rua, sai atirando em todo mundo. E todo mundo pensa que é gente. E não é. É um bicho.
Parece que é, mas não é.
Mas o pensamento está seco. Mas ele tem raciocínio? Tem. Só não desenvolveu. Por que não desenvolveu? Porque não foi informado para ele. Porque se fosse informado, ele não estaria fazendo aquilo. Aquele que se suicida porque ficou deprimido, que tinha uma grande riqueza, também está deprimido, está se matando. E aquele que está lá no... Por exemplo, esses elementos que estão do mal... O raciocínio, se tem o raciocínio... E se tem... Ele está fazendo aquilo porque o pensamento secou. E não desenvolveu o raciocínio. Então já está na categoria...
Não foi nem numa coisa nem na outra.
É, aí ele entra na classe de bicho. O que o bicho faz? O mais forte domina o mais fraco. Então o que uma parte da população fez? Está armada contra a própria população. Hoje você vê o crime organizado, entre aspas, é assim que dizem, combatendo a polícia. E a polícia parece estar perdendo. No contexto de quê? De uma verdadeira violência. Rio de Janeiro é privilegiado nesse aspecto, não é? Que maravilha, né? Cidade maravilhosa. O que é que isso, nos mostra? Que nem o lado do crime e nem o lado organizado da sociedade estão certos. Porque se o lado organizado da sociedade estivesse bom, daria equilíbrio aos cidadãos, daria educação, daria saúde e todos estariam equilibrados. Mas por que não está dando? Porque o administrador também faz parte da população.
Todos estão desequilibrados.
E estão ligados na velha tradição. Como se a velha tradição pudesse salvar alguém. Então o que a humanidade precisa compreender é isso. Olha, as velhas tradições foram muito boas, mas não está mais resolvendo. Eu quero entender isso, por que eu estou ainda sofrendo e morrendo, se tudo diz que vai para melhor, e eu estou vendo que a minha vida vai para pior? Então, cada um no seu canto. O pensador, no canto do sofrimento. O racional, no canto do paraíso. E a natureza sabe exatamente o que cada um merece e faz por onde ter. Porque quem é a natureza? É aquela parte trabalhada por uma máquina de um raciocínio, que é consequência de uns tantos, com a parte da água e da terra, que é aquilo que se transforma. Então a natureza é de transformações, porque uns tantos habitantes do mundo racional, filhos de Deus, resolveram progredir por conta própria e ficaram em trevas. E para sair das trevas, a própria natureza, por isso se chama a própria natureza, teve que percorrer três grandes ciclos de sete eternidades cada um, para poder tirar o bicho das trevas, para que o bicho deixe de ser bicho. E deu muito trabalho
para o bicho conhecer a luz,
conhecer a verdadeira luz. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, o mundo racional. Então está na hora da gente conhecer. Temos que divulgar este conhecimento cada vez mais. O dever de fazer propaganda é neste sentido. Assim nós vamos aprender com este conhecimento, guiados por este conhecimento, norteados com este fim, encarar o próximo como a si mesmo, fazendo bem, não olhar a quem, mas o verdadeiro bem. E aí nós vamos compreender que o racional superior, por não ser um espírito, ele não tem nenhuma religião espiritual. O verdadeiro Deus não tem uma religião espiritual, mas sim uma única religião que se chama religare o ser humano ao seu mundo de origem. E este religare já foi anunciado como sendo a imunização racional que vai religar o ser humano à sua verdadeira origem, que está materializada, a sua verdadeira origem, num corpo de energia no espaço, em forma de máquina do raciocínio, e que se materializa na glândula pineal, para que a pessoa, ao ler o livro Universo em Desencanto, possa ter, então, nesta ligação com a sua glândula pineal, que toda esta máquina do corpo foi construída com esta finalidade, ou a conjunção desse conjunto eletromagnético, mas de origem racional. Porque ao ler o Universo em Desencanto, a pessoa se liga na energia do verdadeiro Deus, que é a energia racional, que é o verdadeiro Espírito de Deus. Mas Deus não é um espírito. Os espíritos são os habitantes que estão entre o Sol e a Terra e que têm a missão de preparar e de lapidar. E muito respeito e muito agradecimento ao trabalho que eles fizeram, todos nós hoje, nos irmanando com eles. Porque a origem deles se confunde com a nossa origem. Nós estamos numa classe, eles estão em outra, mas tudo e todos são da mesma origem.
Origem racional.
Sempre, sempre isso.
Porfírio, e temos uma boa notícia para as pessoas, para os ouvintes. A leitura do livro Universo de Desencanto aumenta os anos de vida. Não é uma boa notícia?
No mínimo, não deixa morrer muito antes do tempo. Eu, pelo menos, já era para ter morrido umas duas ou três vezes.
Também.
Já por aí. Eu espero que possa aumentar um pouco mais. Vai sim.
E aumenta mesmo. E com qualidade de vida, né?
Bom, e é com boa qualidade e com equilíbrio. Mas sempre aí entra aquela velha história. Tem o dono da vida e tem a dona da vida. E tem o dono do dono e da dona. Para a gente resolver. Porque tem o dono de tudo, que não é o dono que criou, o dono verdadeiro, que é o verdadeiro Deus. Quando eu falo do verdadeiro Deus, estou falando do dono que é dono do dono da vida e da dona da vida. O verdadeiro Deus, então, ele está acima ou justo com a natureza e com aqueles que invadiram e formaram a natureza. Então, a pessoa, nós aqui somos insignificantes, temos o nosso dono, nosso verdadeiro dono, e temos a nossa dona. A dona, que é as energias que formam tudo. Porque nós, para sermos formados, tem muito, muita, muita, muita energia envolvida nisso. Tem muita, muita história, minha gente. Olha, a cultura racional, se vocês pararem para analisar direitinho, quem ainda não conhece, o convite está aqui. Venha conhecer a cultura racional, faça um estudo na sua casa, não tem que se ligar a uma religião, porque você já tem a sua religião, ou se não tem também não faz a menor diferença. Se você é um cientista, procure entender na cultura racional a verdadeira racionalização, a razão das coisas. Acabar com os fenômenos. A cultura racional acaba com todos os fenômenos. Acaba com esses enigmas das filosofias que foram tão preciosas para nos amadurecer, nos fazer compreender esse dever de fraternidade, esse dever de propagar o conhecimento, que ninguém é dono de nada nesse mundo. Ninguém é dono nem da própria vida. É a vida que nós pensamos soberbamente. Você vê como é que o bicho é assim. Ele acha que ele é dono da vida. De repente ele bateu ali na esquina, bate um carro nele, ele morre. Aí fica os outros bichos chorando, que acha que perdeu. Ah, perdi tudo que eu tinha na vida. Aquela é a única pessoa que eu tinha. Ai, meu Deus do céu. Esse é o pensamento do bicho. Por isso o bicho tem que sofrer até se conhecer. É a pessoa, um feito que representa. Veja bem agora. O feito que merece todo o respeito. Por quê? Porque representa ele, a causa, representa a natureza e representa Deus. Então cada pessoa não é um nada. É o nada se não se conhecer. Mas se conhecer, é tudo. A pessoa que passa a se conhecer, ela deixa de ser o nada para ser tudo. Essa é a grande sacada que a gente recomenda para quem vai estudar cultura racional. Você deixa de ser nada, ignóbil, pensador, sofredor mortal, que não se conhece, ignóbil porque não se conhece, medíocre, insignificante, como todos nós somos na matéria. Mas quem começa a se conhecer, nem tanto assim a matéria, simbolicamente, todo respeito. Porque se você não respeitar o ser material que você é e que o outro é, jamais você se conhecerá e jamais ele se conhecerá. E aí é onde entra a fase da civilização, encarar o próximo como a si mesmo.
Por fim,
porque todos têm raciocínio.
Nós já tocamos aqui a música hoje do Tim Maia, ele dizia: o tudo é tudo e o nada é nada.
Nada é nada. E a diferença está exatamente no conhecimento. E o conhecimento da cultura racional é um conhecimento de paz, amor e fraternidade. Por essas poucas razões que a gente pode aqui explicar, mas que em conferências outras, em outros programas, a gente sempre vai ressaltando. Então você, meu amigo, que ainda não conhece a cultura racional, procure analisar que de tudo tem a parte boa e tem a parte ruim. Tem também aqueles que já estão estudando a cultura racional que ainda não estão lá muito bem ligados no conhecimento, que ainda tem toda a liberdade ainda de agir conforme agiam no tempo dos conflitos. Então tem muito estudante de cultura racional que ainda conflita sim. Mas com o tempo já vai diminuindo, porque todos que estão se lapidando estão aprendendo. E aí está o caminho do bem, né? E tudo já está sendo preparado. E a natureza, uma certeza nós temos, a natureza não quer o mal de ninguém, porque nós somos filhos dela. Uma mãe não quer mal a ninguém, que a energia dos habitantes que está materializada na água e na terra, em última análise é nós mesmos, que nos dá causa ao raciocínio que está materializado na glândula pineal. Então, com a bênção do verdadeiro Deus, que todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio. Então está na hora da gente se conhecer, está na hora da gente começar a praticar a imunização racional. E o primeiro degrau da prática da imunização racional está nesta brilhante mensagem que está repetida em 21 volumes do livro Universo em Desencanto. O dever de fazer a propaganda deste conhecimento.
Por fim, a música que nós estamos ouvindo no fundo é Natureza, Dona da Minha Vida, Charles Hector.
Isso. A natureza é aquela energia de uns tantos que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio na água e na terra. Então tudo que existe é de origem racional por esse motivo. Mas a classe de animal racional, ela existe como racional, animal racional, que agora vai mudar de classe, porque tem o vínculo do verdadeiro Deus que se diz o racional superior. Por isso todos têm raciocínio e todas as vidas merecem o respeito. E a humanidade precisa se conhecer antes que vão todos para o ralo da classe inferior, porque nada se perde, nada se cria neste mundo, tudo se transforma. E quem não se conhecer vai ser muito bonzinho, não adianta nada. Tem que se conhecer para poder sair deste mundo. Porque se entramos aqui no uso da liberdade, temos que sair daqui fortalecidos. Já pensou um fraco, podre, bicho ir para o reino dos céus? Como? Tem que purificar antes. Então este retorno pode doer um pouquinho, mas nós precisamos nos conhecer e encarar isto e saber como voltar com determinação e com energia que o livro Universo em Desencanto nos dá.
Por fim, foi preciso 21 eternidades para ver esse desenvolvimento, que era para todos entenderem, né? E se conscientizarem do que aconteceu, entenderem bem tudo isso que foi feito para retornar.
E que a cultura racional se resume no amor de um por todos.
Todos por um.
E agora o amor de todos por um. Então o dever de fazer propaganda resume este lindo amor e que o paraíso racional não demore muito, porque o inferno está pegando fogo. Estamos na fase do fogo e a fase do fogo começou exatamente quando entramos em 1935, que começaram as primeiras mensagens da cultura racional para que a humanidade tenha a escolha, e aí entrou a fase do fogo. Para quê? porque se tem que escolher, a parte que vinha sendo construída tinha que ser desfeita. E como é que a gente desfaz o passado? É o fogo. O fogo purifica a matéria. Então, para você mudar de uma fase para outra, tem que passar pelo fogo. Isso está escrito em Apocalipse. Os dois terços que se perdem e um terço será provado pelo fogo. Isto é apenas para lembrar que a cultura racional está em acordo com tudo, desde que, né, desde que a pessoa esteja estudando e conheça o contexto geral da formação universal. Tem que desenvolver o raciocínio antes, porque se ficar idealizando, vai ficar nas ideias. E nas ideias não dá certo, porque o pensamento é do chão, o pensamento é do bicho. E quanto mais a gente pensa, mais o nosso comportamento de bicho se aflora.
Quanto mais pensa, mais idealismo cria.
E mais bicho se torna, porque o pensamento está sem controle do racional. Porque a fase agora, a energia que materializou na máquina do raciocínio, ela está maquinando agora a fase do terceiro milênio para desenvolver o raciocínio. Então não alimenta mais o pensamento. Então a natureza, a própria natureza muda. A fase mudou. O que que mudou a fase? Ela não alimenta mais o pensamento pelas duas energias do chão, porque a máquina do raciocínio agora entrou numa ligação de desenvolver o raciocínio, que é a natureza. A máquina do raciocínio está ligada na natureza. É a dona da galáxia Terra, a máquina do raciocínio que eu me refiro. Por isso as pessoas que nascem nesse mundo tem uma máquina do raciocínio materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Porque esta construção do nosso corpo foi feita com essa finalidade, para haver o encontro da pessoa que aqui está sofrendo com o seu criador pessoal, vamos dizer assim, que é um habitante do mundo racional que foi extinto e deu causa à máquina do raciocínio, mas no julgamento do verdadeiro Deus. Então, a cultura racional é o encontro de cada um com o verdadeiro Deus.
É você com eu e eu com Deus.
E por isso a cultura racional jamais será uma religião e não é uma prática coletiva de desenvolvimento. Pode ser até praticada coletivamente num contexto de social, de paz, amor e fraternidade. Nada contra, e isto não está proibido. As pessoas podem até se associar, formar isso, formar aquilo, não há importância. Mas esta, a verdadeira prática do desenvolvimento da cultura racional é individual no estudo que cada um faz na sua ligação pessoal. Você com o seu corpo de energia, que é a sua causa de você existir, com a luz verdadeira que está hoje iluminando a máquina do raciocínio no espaço, que por via de ligação com a máquina que está na nossa cabeça, liga com a máquina que está no espaço, porque é você que está lendo o livro. Por isso é que é necessária a leitura do livro. A mecânica é assim. A pessoa que está aqui na matéria, o seu dono e a sua dona, a dona formadora da sua vida, que é o conjunto eletromagnético de origem racional, com o dono, que é o corpo de energia racional, quando a pessoa começa a ler, a energia racional atinge a máquina do raciocínio que está na glândula pineal, e aí é que a gente vai estudar e entender como é que ilumina aquele corpo de energia, que aquela energia volta. Aquela energia voltando, a pessoa continua vivendo aqui no mundo, porque é um feito da natureza. E aí vai ficar a pessoa funcionando com, vamos dizer assim, vivendo ligada à energia da natureza. E aquela energia materializada, que dava causa ao ser de origem racional, ela não nasce mais aqui. Então a pessoa não nasce mais aqui nesse mundo de sofrimento. Vai nascer em outra parte. E aí vai estudar e conhecer para saber como é que volta ao mundo de origem. Tem que, olha, não é muito fácil, isso é só um resumo que a gente pode antecipar, mas tem que sofrer um pouco. Vai sofrer um bocadinho, sim. Mas é um sofrimento que, no final das contas, é de alegria. Por que é um sofrimento de alegria? Não é de masoquismo, não, viu, gente? Tem pessoas, é um sofrimento de alegria porque a gente vai ajudar aquele que também está sofrendo. E quando um sofredor ajuda o outro a sofrer para que não haja sofrimento nem de lá nem de cá, é a maior alegria que a gente tem no mundo, é a nossa verdadeira glória, porque estamos cumprindo aquilo que o verdadeiro Deus mandou há muito tempo e muita gente não atendeu. Fazer o bem, não olhar a quem.
E logo no início do livro Universo Desencanto está escrito: não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar imunização racional. Cada qual na sua casa receberá toda a graça, todas as graças do seu mundo de origem. Então, não perca tempo, leia Livro Universo Desencanto, Cultura Racional. Boa noite para você, muito obrigado pela sua atenção e salve.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.